Botequim da Bola. Oferecimento São Paulo Veículos, comemorando 27 anos com as melhores ofertas para você. Quem vai de GNV só vê vantagem. Cooper Gás, companhia pernambucana de gás. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Apresentação, Léo Medrado.
11h09, estamos ao vivo no Botequim da Bola de hoje, também no YouTube. Acesse o canal cbnrecife.com, nos assista a todos. Hoje faremos um programa sobre um esporte que eu sou fã, que eu sou alucinado por ele. Desde a época, eu não vou dizer que acompanhei de perto Kirmair, Thomas Koch. Aliás, tive o prazer de fazer uma entrevista com Carlos Alberto Kirmair no próprio local onde está acontecendo o torneio aqui na capital pernambucana, no Recife Tennis Center, ali na Avenida Recife, do nosso querido Renato. Mas acompanhei à distância a época de McEnroe, de vários tenistas fantásticos, maravilhosos, mas acendeu a chama do tênis na gente, em todos nós brasileiros, essa geração do Thomas Koch, do Kirmair, desse cara que vai falar agora também, que alguns já ouviram falar dele, quem acompanha tênis sabe de quem eu estou falando, com quem eu falarei. E depois o Gustavo Kuerten, quando ele surge em Roland Garros, quando ele é tricampeão de Roland Garros e acende de vez a chama dos tenistas brasileiros. Estamos no programa com Rafael Baroni, que é diretor executivo da rede Tênis Brasil. Estamos também com João Lucas Reis, que é o nosso querido representante dos jovens tenistas de Pernambuco. Edson Davi, que é empresário do Quest Tennis Center, também está com a gente aqui e está participando. Deixa eu cumprimentar inicialmente o Nelson Aertz, que é organizador da etapa do Brasil Quest Tennis Center. Agora, estão começando as semifinais com Gustavo Ribeiro e Eduardo Reis. Depois tem Zé Pereira e Dias Buscardin. Como é que está o clima no Quest? Diga lá para a gente. Aliás, no Quest não, no Recife Tennis Center. Diga para a gente, Nelson. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem? Bom dia, Léo. Obrigado aí pela oportunidade, o apoio de sempre. Esse é um evento muito importante aqui, acredito, tanto para o Brasil como aqui para Pernambuco, aqui em Recife, no qual traz de volta, né, eventos internacionais, onde traz uma motivação grande, um envolvimento com o público, uma oportunidade aqui para o João Reis e outros jogadores participarem e jogarem aqui na frente, né, dos apaixonados aí, dos tenistas aqui da região, e eu acho que ao mesmo tempo provoca e cria oportunidade essa de você, né, sempre com essa sua visão aí de poder trazer esse assunto aí, desse projeto que se chama Rede Tênis Brasil, para que todos entendam um pouco mais e possam participar de um projeto onde a gente visa o desenvolvimento de jovens, crianças, através do esporte e da educação. Claro que sempre sonhando aí com um sonho grande, né, de termos grandes atletas, profissionais e amadores, assim, um deles está com a gente aqui. Também potencializar aí o Davi, que está aqui, que é um grande treinador aqui, que é um grande líder aqui do tênis. Então, acho que a gente tem uma oportunidade grande. E, ao mesmo tempo, aqui no Recife Tênis Clube, a gente está tendo, ao longo dessa semana, grandes jogos de atletas profissionais que estão ranqueados na ATP e que vêm ao longo da semana buscando, né, a sua subida no ranking mundial.
Bom, eu vou liberar o Neco, porque ele tem que fazer uma clínica e tem que acompanhar de perto essas semifinais aí, mas me passa o clima do Recife Tennis Center. Como é que está o público? Tem um pernambucano envolvido, que é o Zé Pereira. Como é que está a aura por sobre o local, a arena onde está acontecendo as finais desse torneio que acontece em Porto Alegre, que acontece em Brasília, que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, dos principais estados brasileiros que desenvolvem o tênis? Queria que você passasse para a gente um pouco do que está acontecendo aí, Nelson.
Está muito bom aqui, Léo. Tá, ao longo da semana, né, o local, a estrutura é muito boa. Hoje, às 11 horas agora, teve o início do primeiro jogo, da primeira semifinal, então acho que o público tem comparecido. Claro que a gente tem olhado sempre ao longo da semana os protocolos, né, da questão aqui do Covid, que tem andado muito bem. Então acho que quem puder assistir ou acompanhar, né, seja por mídia social ou ao vivo aqui, está convidado para poder assistir esse alto nível de tênis profissional aqui que veio, que retornou ao Recife. Muito obrigado pelo apoio.
Não vai dar para a gente tirar um sarro com o Davi, porque eu soube que você veio aos 58 anos de idade e detonou o Davi com o Braulino Júnior, cara. Isso não se faz. Você é um mau visitante. Você chega na casa do sogro, bota o pé em cima do centro, pede uma cerveja gelada e humilha os caras, pô. Os caras vão ficar com isso na cabeça um tempão. Olha a cara do Davi aí sorrindo aí. Porque você chega e dá uma surra nos dois, cara. Que absurdo.
O Davi e o Júnior são muito generosos, né? Eu tenho vindo anteriormente e eu não tenho tido nenhuma chance de vitória com eles. Então, eles, como generosos e têm uma visão de médio e longo prazo, me deram esse grande presente. Primeiro, o presente de estar junto e jogar com eles. Né? E a outra é a oportunidade da gente poder falar depois do jogo. Mas eu acho que mais é o intuito desse esporte que nos une, né? Que nos traz saúde, que nos traz amizade. E também estarmos juntos num projeto que eu acho que é um projeto muito diferenciado, assim, que tem um futuro muito grande.
Valeu, Nelson. Valeu, Neco. Grande abraço para você. Bom trabalho aí. Bom sucesso para você. Vamos ver se a gente consegue comparecer amanhã para a grande final. Às 11 horas a final, né? 11 horas, ingresso aberto para quem quiser assistir, é isso?
Isso mesmo, isso mesmo. Só a gente tem um número X, né, de público aqui que pode entrar, mas às 11 horas inicia a final.
Valeu, grande abraço. Deixa eu fazer no sentido anti-horário, pedir licença ao Rafael, porque você vai explicar tudo o que a RTB tem a fazer, Rafael. Deixa eu ir direto aqui para o nosso querido João Reis, pernambucano. Eu fui ver o seu primeiro jogo, João, onde você perdeu o primeiro por 6-1, depois veio ter o 7-5, e no terceiro você se machuca e termina ainda chegando até o final. Mas qual foi a sensação do público pernambucano te apoiando, cara? Foi emocionante o segundo set, quando você consegue aquela vitória. Como é que você se sentiu? Literalmente em casa, João? Bom dia.
Bom dia, Léo. Obrigado pelo convite estar aqui hoje. Então, foi um jogo muito... Foi bom, assim, a experiência, porque eu estava muito tenso no começo do jogo e com toda aquela galera lá, tipo, tentando me puxar, assim, acho que foi uma experiência muito boa. Tinha horas que eu gritava ali no segundo set, o pessoal gritava junto comigo e eu chegava até me arrepiar, assim. Eu nunca tinha jogado em casa com todo mundo torcendo por mim, assim, foi meu primeiro torneio profissional em casa, então acho que foi uma experiência ótima. Apesar do resultado não ter sido bom, mas eu acho que foi muito válido, assim, foi bem bom.
Qual é a tua meta, João? Qual é o teu sonho perfeito? Aonde você quer chegar? Qual a meta a ser batida?
Meu sonho, meu maior sonho é ser top 10 do mundo. E é isso que eu treino todo dia para chegar, no caso.
Quem te inspira? Quem te dá essa energia? Guga, quem te passa esse... Pode ser. Eu conversei bastante com o Neco durante os bastidores do torneio. Eu tenho ido no Recife Tennis Center durante a semana. E ele fala que eles percebem, e Rafael vai falar sobre isso e Davi também. Quando os garotos, os meninos, os adolescentes, os adultos, como você está chegando nessa fase, chegam nos respectivos torneios, eles têm uma visão de até onde eles podem ir e que meta eles podem bater. Quem te dá essa força para você saber que pode chegar ao top 10?
Então, o meu maior ídolo é o Nadal, né? Eu sempre falei isso. Eu acho que o Nadal, o jeito que ele joga, o jeito que ele resolve as coisas dentro de quadra, eu acho que eu sempre idolatrei ele nesse sentido. O jeito que ele resolve quando ele está muito mal no jogo, ele sai de buracos que acho que só ele consegue fazer. Então, quando olho ele jogando, eu sinto, putz, esse cara, um dia eu quero ser que nem ele, assim, eu quero ter o mental dele, o físico dele, enfim. E o Guga também, putz, o Guga pra mim também é um grande ídolo, porque ele é brasileiro, ele ganhou o Roland Garros, ele é um cara muito acessível também, que todo mundo conhece ele. Então... Eu tenho esse sonho para mim e tenho esses ídolos que eu acho, vou procurando as histórias dele assim para ver o que eles fizeram e o que eu posso fazer também de parecido para conseguir chegar lá. No caso.
Valeu, viu? João pequenininho ali em Enseada dos Corais batendo tênis. O pai dele, o Antônio, é um dos confrades lá e bate tênis com a gente. É muito legal ver a evolução e o sofrimento do teu pai, cara, ali do lado da quadra, né? Ele participa, efetivamente, ele se emociona com a sua participação. Teve um lance curioso, né? Eu não me lembro como é o nome do teu adversário lá, daquele primeiro jogo.
O Eduardo.
Ele vai até o juiz, porque o juiz dá uma advertência a ele, porque o treinador dele está passando algumas dicas. Eu estava do lado do treinador dele, ele com a mão no rosto, assim, escondendo meio que a boca para passar algumas dicas. E aí o Eduardo vai até o juiz e fala assim: e o treinador dele lá? E aponta para o Antônio. E não era o Antônio o teu treinador, mas era o teu pai. E aí ele aponta, porque ele diz: dá uma advertência para ele também. Mas bem interessante essa coisa, essa não basta ser pai, tem que participar. Edson Davi, fala um pouco desse torneio. Você estava em Natal, fazendo o quê? Não sei, devia estar de férias na praia, descansando, surfando, sei lá o quê. Me fala um pouco desse projeto que o Rafael está trazendo para a gente, Davi.
Bom dia, Léo, bom dia a todos. Dia. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre tênis, falando sobre esse projeto maravilhoso do Rede Tênis Brasil. Bom, primeiro, falando lá sobre o jogo contra o Neco, é um orgulho para mim, um prazer imenso jogar com a lenda do tênis como ele e como o Hugo Scott, que era o parceiro dele, né? Dois tenistas profissionais que fizeram história no tênis brasileiro, Nelson, jogador de Copa Davis, e você não contou, e o Nelson contou depois que eu e o Júnior ganhamos a primeira, eles ganharam a segunda, então vai ter a terceira, né? Mas é muito gostoso jogar contra eles e depois bater um papo. O tênis proporciona isso. E sobre o João também, eu quero parabenizar, João. Assim, eu vejo a tua dedicação, o teu esforço, desde quando o João tinha, acho que, 6 anos de idade. Tem uma história que ele estava lá em Sauípe e assistindo jogos lá na época que Guga jogava e falava para os pais dele: um dia vocês vão sentar ali naquele box ali, eu vou estar ali naquela quadra jogando. Então, eu vou ser profissional. Então, ele já tinha esse sonho desde criança. Eu vibro muito com ele, vejo o que ele conseguiu. Nenhum pernambucano que fez a sua base em Recife conseguiu. Então, ele já chegou mais longe do que qualquer pernambucano que treinou em Recife na base. Né? Nós temos o Zé Pereira, que é pernambucano, e a gente se orgulha muito também. Mas o Zé Pereira, a história dele, ele com 7 anos, ele foi morar lá no Sul. Né? Ele não chegou a treinar em Recife. E o João, então, ele é um grande orgulho para a gente. E a gente... Enfim, tem que apoiar, tem que incentivar, porque ele tem esse sonho muito claro e está indo atrás. Então, João, parabéns aí. Não é esse jogo aí que não deu dessa vez. Com certeza você vai continuar batalhando, treinando, e vai surgir outra oportunidade, você vai agarrar e vai deslanchar. Eu acredito muito nisso, né? E esse torneio aqui para Recife, como o Neco falou, espero que ele possa estar vindo todos os anos, porque ele dá uma visibilidade para o tênis. Os pernambucanos têm a oportunidade de ver jogos de altíssimo nível, não só os pernambucanos, porque tem gente de outras regiões que estão vindo, a criançada também assistindo esses profissionais de perto. Ontem mesmo, alguns professores do nosso projeto Retênis Brasil levaram alguns atletas, algumas criancinhas de 8, 9, 10 anos para assistir os jogos do torneio, não fizeram a aula, para ter uma aula prática de ver os tenistas profissionais em ação. Eu achei muito bacana. Eu estava em Natal fazendo um curso de capacitação com um treinador brasileiro, Thiago Leivas, que está há mais de 15 anos na Europa, trabalhou nas principais academias da Espanha, atualmente treina um top 50 do mundo, um espanhol, Albert Ramos. Ele veio visitar a família e organizaram um curso com ele em Natal, de 3 dias. Eu fui lá me capacitar para trazer mais conhecimento e aplicar aqui nos nossos treinamentos, inclusive do projeto Rede Tênis Brasil, que eu coordeno o Núcleo Recife. E eu vou deixar, de repente, o Rafael Baroni falar um pouco da dimensão que é esse projeto, porque é algo inédito. Eu estou no tênis há mais de 40 anos, desde que comecei a jogar com 8 anos de idade, hoje estou com 49. Nunca existiu nenhum movimento dessa dimensão que contempla desde a apresentação do tênis para crianças de 5 a 10 anos de idade na escola pública do Fundamental 1, até dar um suporte para um atleta profissional do nível do João Lucas Reis. Então, é incrível, sem contar com a parte da educação, das parcerias, mas o Rafael pode explicar melhor, depois eu posso dar mais detalhes do que está acontecendo em Recife, tem muita coisa boa acontecendo já aqui em Recife.
Muito bem, vamos ouvir então o Rafael Baroni, que é o diretor executivo da Rede Tênis Brasil, esse projeto da RTB. O que eu acho um barato disso aí, Rafael, é a inclusão social, cara. Não é o esporte pelo esporte, é o esporte pelo lado social do esporte. É você tirar crianças que poderiam tergiversar para um caminho tortuoso da vida, poderiam ir para drogas, para violência, para o crime, e que de repente saem todos e o tênis passa a ser esse trabalho de reintegração social e de integração social. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Léo. Bom dia, João, Davi. Primeiro, enfim, agradecer a oportunidade de falar em nome do Rede Tênis Brasil e também a audiência super qualificada da CBN no estado, né? E também no Brasil todo, né? Porque a gente está em streaming aqui, então acho que qualquer lugar a gente consegue ver. Bom, Léo, primeiro eu fico muito feliz de poder falar um pouco do projeto, agradeço as palavras do Davi pela dimensão do projeto, mas o que é o Rede Tênis Brasil, né? Eu gosto de começar falando qual é o nosso papel com o tênis brasileiro, né? A gente acredita muito em transformação, então a gente lançou o projeto no ano passado, já é um projeto que tem mais de 10, 15 anos de história, né? Porque começou lá no Instituto Tênis, para quem conhece, em 2002, passou por uma união com outro projeto de tênis da Tênis Route no Rio de Janeiro, e a gente lançou o projeto, né? E ficou ainda uma dúvida do que realmente a gente faz, né? Então, eu acho legal a gente ter esse espaço também para mostrar para as pessoas, né? O Rede Tênis Brasil é um fomentador. Então, o que a gente acredita é transformação e alavanca para a gente ampliar o tênis no país, né? E a gente vai fazer isso, ou faz isso, através de três formas. O primeiro, a gente acredita em ampliar a prática do tênis. Então, o que o Davi faz, e é muito legal que ele possa contar um pouco mais detalhe, é democratizar o tênis no país. Então, levar tênis para a escola pública, levar tênis para a praça pública, para centros olímpicos. O que a gente acredita ali é colocar raquete e bolinha na mão de crianças, né, que talvez nunca tivessem acesso ao esporte. E é assim que a gente acredita no início, né, dessa história. E ao fazer isso, o objetivo ali não é tirar tenista, né? O objetivo ali é dar esporte, saúde, educação para essas crianças, como você bem mesmo colocou, Léo, é tirar ela da rua, é dar essa saúde, esse esporte, aula gratuita de tênis, e ali, eventualmente, você pode descobrir um talento ou outro, mas não é o foco. O foco é levar o esporte para o Brasil todo, então a gente faz isso em Recife, a gente faz em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Neste ano, a gente está fazendo isso em 20 cidades no país, né? Nas 5 regiões do país também, o que é muito legal. E é a primeira vez que a gente chega até essa dimensão nacional. A segunda linha é justamente para pegar esses talentos e conseguir desenvolvê-los, né? Então, é dar uma perspectiva de carreira aqui, sem fazer juízo se vai jogar tênis profissional ou não. A gente sabe o quão duro é isso. O João está aqui para falar melhor do que eu, né? De como é difícil a carreira de um tenista. Mas a gente acredita. Então, a gente dá suporte, apoio, investe em atletas que a gente acredita. A gente resumiu isso no que a gente chama de time Rede Tênis Brasil. O João Lucas Reis, é claro, faz parte desse time. É um dos nossos principais atletas que a gente acredita muito. Eu até estava aí no começo da semana no torneio, vi ele jogar, gosto muito do João, acho que tem um futuro imenso aí pela frente, e não só ele, a gente também tem outros dois meninos que fazem parte desse time, que treinam justamente com o Davi, o Ed Oliveira e o Henrique, que também depois o Davi pode falar um pouquinho sobre eles, né, são meninos mais jovens. Então, quando a gente fala de time, a gente não está falando só dos profissionais, a gente está falando desde a base até aqueles que já jogam profissionalmente no circuito, né. E o terceiro ponto, que pouca gente dá muita atenção, mas para a gente é fundamental, é você dar suporte para essa história toda, né? Para a gente não é só importante levar o tênis para a criança e desenvolver atleta, a gente precisa contribuir para o ecossistema do tênis brasileiro. E quando a gente fala de contribuir, aqui é ajudar academias, ajudar clubes, ajudar a ter mais torneios. Então a gente acredita que quanto mais você fomenta o esporte tênis, mais crianças têm esse engajamento, mais atletas se desenvolvem e você cria esse círculo virtuoso, né, de desenvolvimento, onde as empresas se interessam em patrocinar, em investir recursos. Esse é o resumo do que a gente gosta de fazer. E é claro que, tendo o Davi e o João, a gente tem toda essa história contada, né? O Davi, desde a parte de apresentação do tênis em escolas públicas, nos Compass aí de Recife, o João representando o nosso time RTB, e também o Davi, através da Squash Tennis Center, também ajudando eles a se desenvolver ali, ter sustentabilidade, né?
Bom, a gente vai já para o repórter CBN, às 11h30 a gente tem uma parada para conexão com a rede, e voltamos na sequência para a segunda parte do programa. Mas só para fechar essa primeira parte, Lucas, você falou do arrepio de ter o contato com o público pernambucano. Eu vou passar para o Davi falar do projeto que está sendo desenvolvido pela Rede Tênis Brasil, depois do repórter CBN. Mas eu queria que você passasse um pouco mais da tua emoção para quem está nos escutando e para quem está nos vendo no YouTube, para que você trouxesse mais pessoas que não conhecem o tênis para o tênis. existem tergiversações, existem ramificações, vamos colocar assim, do tênis, são bem interessantes. O beach tênis está sendo um sucesso tremendo, o padel também já existe, o squash também já existe. O tênis é um esporte fácil de assimilação, porque são duas pessoas jogando, ou até uma só, basta o paredão na frente, você está batendo tênis. Eu vou puxar esse assunto quando a gente voltar, ver a trilhazinha aí, que a gente vai chamar o repórter CBN, mas na volta eu quero que você passe isso para a gente aí, como é fácil. Você tem a iniciativa de ser tenista, depois um pouquinho mais caro, depois um pouquinho mais caro, mas essa é a segunda etapa do processo, a primeira etapa a gente fala já, depois do repórter CBN. Vamos falar da Copergás, aí eu vi vantagem, vamos falar da GM, vamos falar também do São Paulo Veículos, e a gente volta em instantes depois do repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 25 de setembro de 2021. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deixou o Hotel Intercontinental Berkeley, em Nova York, para continuar o isolamento após o contágio pela Covid-19 em um outro local. O Ministério da Saúde informou que ele trocaria o hotel de luxo, onde a estadia de 2 semanas poderia custar R$140 mil, por uma unidade mais barata. No entanto, a pasta não informou o destino. A recomendação das autoridades sanitárias é de que a quarentena seja de 14 dias. Documentos obtidos pela CPI da Covid revelam que o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, acusado de espalhar fake news, conseguiu o financiamento do empresário Luciano Hang, graças à ajuda do deputado Eduardo Bolsonaro. Alan dos Santos é investigado em 2 inquéritos no STF por disseminação de notícias falsas, ameaça e incitação ao crime contra autoridades. A troca de mensagens divulgada pela TV Globo mostra o blogueiro pedindo auxílio a Eduardo Bolsonaro e a confirmação do patrocínio. No Rio de Janeiro, todas as pessoas acima de 12 anos que ainda não se vacinaram com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 podem aproveitar este sábado para se imunizarem. Ao todo, mais de 9 milhões de doses já foram aplicadas na capital e agora a Prefeitura busca vacinar os cariocas que ainda não tenham tomado a primeira dose do imunizante. A dose de reforço será aplicada em idosos de 84 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunodepressão. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos fechou um acordo com a defesa da vice-presidente da empresa chinesa Huawei. Meng Wanzhou, que também é filha do fundador da empresa, poderá voltar para a China. Ela estava em prisão domiciliar há 3 anos no Canadá, acusada de fraude bancária. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Botequim da Bola. Oferecimento São Paulo Veículos, comemorando 27 anos com as melhores ofertas para você. Quem vai de GNV só vê vantagem. Cooper Gás, companhia pernambucana de gás. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet.
Que tal trocar de carro agora? Visite a São Paulo Veículos e veja que seu sonho é possível. A São Paulo Veículos sempre tem uma oferta que cabe no seu bolso. Se é para financiar, trabalhamos com os principais bancos. Temos taxas diferenciadas para você e aceitamos seu usado na troca. São Paulo Veículos, Avenida Recife 1600. Shopping do Automóvel em Biribeira e nas redes sociais. São Paulo Veículos, o melhor para você.
Com R$100 de GNV, você roda o dobro de quem coloca R$100 de gasolina ou álcool.
Aí eu vi, aí eu vi vantagem.
Quem muda pra GNV não fica preocupado com o aumento no preço do combustível a todo instante.
Aí eu vi vantagem.
Quem vai de GNV só vê vantagem. Faça a conversão com uma empresa certificada e garanta segurança e economia. Copergás, companhia pernambucana de gás.
Aí eu vi vantagem.
vantagem.
Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Botequim da Bola.
Léo Medrado.
O pessoal tá vibrando aqui no YouTube, cara, porque eles não podem assistir às vezes ao vivo pela FM. E aí, Valmir, Omar, Fábio Vieira, gostei, Botequim da Bola no YouTube, parabéns, quando eu perder vou poder assistir depois. É Sega Me Play também dizendo a mesma coisa, mas tá dizendo que tá sempre por aqui, tá sempre ouvindo a gente também na FM. Conosco hoje, Rafael Baroni, diretor executivo do Rede Tênis Brasil, João Lucas Reis, tenista pernambucano ranqueado na ATP, Edson Davi, ex-tenista, empresário e proprietário do Squash Tennis Center, estão fazendo com a gente o programa, está acontecendo agora, no Recife Tennis Center, ali na Imbiribeira, acho que é Imbiribeira, aquele bairro lá, na Avenida Recife, o torneio Brasil Classic Tennis, envolvendo tenistas brasileiros e também alguns estrangeiros que estiveram presentes. E nesse exato momento está acontecendo as semifinais do torneio. A gente tem um tenista pernambucano participando também. Vamos torcer para o Zé Pereira conseguir passar. Você nunca enfrentou o Zé Pereira, né, o João?
Eu joguei com ele já. Eu joguei com ele 3 vezes.
E aí?
A gente sempre está nos mesmos torneios, né? Isso em 2018, 2019. Em Curitiba, que eu tive meu primeiro título profissional, eu joguei com ele na semifinal e aí depois joguei com ele mais 2 vezes e a gente sempre foi muito próximo também nesse torneio.
Como é que tá o head-to-head?
Tá 2-1 para mim.
2-1 para você, tá bom. Só para a gente fechar aquele gancho que deixou antes do repórter CBN. Por que tênis? Brasil é o país do futebol, cara. Quer que você foi pegar uma raquete e botar na mão?
Então, o meu irmão, ele jogava já. Ele jogou o circuito juvenil até os 15 anos. E eu sempre admirei muito ele. Quando era pequeno, fazia tudo que ele fazia. Então, quando ele ia viajar para os torneios, eu era pequeno, eu não podia ficar sozinho em casa. E aí eu ia junto e assistia ele jogar. E admirava muito. Aí ficava brincando com todo mundo lá. E eu tive essa paixão, assim, comecei a treinar no squash depois, criança já, e quando eu fiz 13 anos, eu comecei a, não, com 10 eu comecei a competir em torneios brasileiros, e com 12 eu fui me destacando ali nos torneios fora, um torneio no Brasil, e com 13 eu comecei a jogar fora, e aí o meu pai perguntou se era isso mesmo que eu queria, se eu queria ir atrás desse sonho que eu tinha, né? No caso, ele teve todo o meu apoio. E aí eu fui para São Paulo, com essa idade. Deixei minha família aqui em Recife, fui para lá buscar condições melhores de treino e uma estrutura melhor para poder treinar. E aí foi quando eu fui para o Instituto Tênis, na época, com 13, indo fazer 14 anos. E eles me deram todo o apoio, toda a estrutura para eu conseguir melhorar meu tênis e chegar no profissional.
Davi, faz tempo, eu não sei quanto está um terno de bola, uma raquete está R$300, R$350, uma camiseta, um shirt, um short, um tênis e uma soquete. R$500 você joga tênis, não joga?
Veja só, tem várias formas de você começar a jogar tênis, né? Você tem, crianças, existe essa possibilidade de fazer aulas gratuitas através do projeto Rede Tênis Brasil, né? Então, isso é uma oportunidade. A gente está atualmente com 160 crianças entre 5 e 12 anos de idade, 13 anos de idade, fazendo aulas gratuitas, a maioria vindas de escolas públicas. Então, isso é uma oportunidade que antes não existia e que existe hoje. No caso de adultos, você tem as quadras públicas da Orla, que eu acho que mesmo pagando, mas tem um valor mais acessível. Você tem raquete de todos os preços, né? Tem raquetes bem mais baratas para você brincar, para começar, e tem raquetes de um nível mais alto, que são mais caras realmente. Mas eu costumo dizer que tênis é um investimento para a sua vida, né? Não só de saúde, como de bem-estar, boas amizades, qualidade de vida. Então, escolhas, né? E o tênis traz alguns benefícios, além dos benefícios que a maioria dos esportes trazem, né? Mas o tênis desenvolve muitas concentração, tomada de decisão, controle emocional. São muitos ganhos que o tênis traz. E é um esporte que você pode jogar até mais de 80 anos de idade, né? Tem alguns esportes que têm algumas limitações físicas. O tênis você pode jogar uma partida de dupla com 85 anos de idade, com 90 anos de idade. Olha que coisa bacana. Você vai com seus amigos, bate seu tênisinho, depois senta, conversa. Isso tem em todo canto do mundo. Então, eu sou suspeito de falar do tênis, mas eu recomendaria as pessoas experimentarem. Hoje existe uma metodologia chamada Tênis Express, que na primeira aula o aluno adulto já consegue jogar tênis, porque ela tem materiais e uma progressão de exercícios que facilita que desde a primeira aula já saca, já troca bola, já disputa pontos, você se exercita jogando com outros alunos que estão aprendendo, e aí a pessoa pega o embalo e não quer parar.
Rafael, me fala um pouco da RTB, da Rede Brasil, Rede de Tênis Brasil. Vocês têm quantos núcleos hoje? Vocês têm apoiadores aqui em Pernambuco? Você está o Brenan, o Américo Pereira, meu amigo irmão Américo Pereira. Tem várias pessoas que curtem o tênis e que enaltecem o tênis. E vocês se expandiram pelo Brasil inteiro. E hoje chegam aos compais, por exemplo, como é o caso de Pernambuco, vocês chegam à periferia. Qual é a meta? Qual é o objetivo do núcleo? Qual é o objetivo da organização?
Legal. A gente está em Recife, né? Eu até tinha mencionado outras regiões, né? A gente está em 20 cidades esse ano. Então, vão desde Recife até no interior de São Paulo. Agora a gente entrou também em Goiás, em Tumbiara. Belo Horizonte também, tinha esquecido de falar, a gente está em 9 estados, né? A meta que a gente tem para esse ano é de apresentar o tênis para pelo menos 20 mil crianças. Isso tem uma barreira, né, clara, causada também pela pandemia do fechamento das escolas, né? Porque o nosso grande contingente de crianças que a gente apresenta o tênis, né, essa iniciação no esporte, são escolas públicas, mas a gente está retomando agora com a reabertura, né, obviamente seguindo todos os protocolos. E depois de apresentar o tênis na escola é quando a gente traz essas crianças para a quadra. E aí o que a gente tem feito na quadra é dar o tênis, né, as aulas gratuitas de tênis, mas também tem trazido, e aí depois se o Davi quiser mencionar também, outras complementariedades, porque como eu mencionei no primeiro bloco, para a gente é importante sim que ela tenha o tênis, mas é importante que ela tenha educação. Então a gente fala de inclusão digital, a gente fala de inglês, de português, de matemática, porque a gente está querendo dar oportunidades para que se formem cidadãos ali, né? Então essa segunda etapa de trazer as crianças para a quadra, a nossa meta para esse ano é de trazer pelo menos 1.000. Então quando o Davi coloca 160, são 160 em Recife, são mais 100 em São Paulo, mais 200 em Porto Alegre, então essa é a conta que a gente vai tendo para trazer cada vez mais, né? A nossa meta de longo prazo é de apresentar o tênis para pelo menos 400 mil crianças. Desde que a gente começou a fazer esse processo no Brasil todo, já foram quase 50 mil. Então, a gente vai aumentando. É óbvio que isso necessita escala, isso necessita gestão, transparência. E até para fazer esse gancho, você perguntou de quem apoia o projeto, né? A gente tem, sim, o senhor Américo Pereira, o Ricardo Brenan, o Boris Berenstein. A gente também tem dentro do nosso board hoje, são 7 conselheiros, né, empresários unidos aí pela paixão no tênis, o Marcos Magalhães, que também representa principalmente o estado de Pernambuco, né, e junta todo esse pessoal. Então a gente tem todos eles. É claro que a gente também tem o apoio de outros executivos, como o seu Nelson Siroski lá no Sul, Milton Seligman. Então é um grande empresariado aí que apoia bastante o nosso esforço, mas que principalmente dá nome, né, referência para o projeto.
Tem um cara que é fraquinho, né, Rafael? Um tal de Jorge Paulo Lehmann também, que apoia o tênis.
Exatamente. O Jorge, ele é um dos fundadores do Instituto Tênis lá atrás, né? O Jorge acompanha, assim, o andamento do projeto. Ele é um tenista até hoje, né? E gosta bastante de bater bola. Até o Davi falou, né? Tênis não tem idade, todos jogam tênis. E o Jorge é um fanático pelo esporte, né? Gosta bastante e acompanha o projeto. É claro que ter esses nomes perto nos ajuda bastante a principalmente mostrar a seriedade do projeto, né? Até a própria chegada do time que a gente montou tem sido nessa linha de trazer executivos do mercado pensando na iniciativa, na gestão profissional de um projeto que quer crescer, né? Que tem essas pretensões, essas ambições grandes, né? E que hoje, dentro do time RTB, do time Rede Tênis Brasil, a gente tem o João, mas tem outros atletas também que o público talvez conheça, como a Bia Haddad, o Thiago Wilde, o Matheus Putinelli, enfim, vários atletas, e a ideia é unir todos eles, né? Esse próprio conceito de time, é a união do tênis, né? O tênis, pelo que eu tenho visto desde que eu cheguei ao projeto, ele não teve essa união, né, de fato. Então, a gente acredita muito que trazendo todos os interlocutores, os atletas, os treinadores, a gente consegue fazer essa mudança no tênis brasileiro e formar mais jovens como o João, né?
É, Davi, você teve, né, um aluno aí do teu lado aí que se expandiu, que cresceu, né? Pelo que você vê, do potencial que você já treinou, de vários garotos, e você que foi jogador também de tênis, aonde o João está fora, o João não está assistindo não, ele saiu da sala. Onde ele pode chegar? Qual é a capacidade do tênis de João Lucas Reis?
Para mim é a meta dele, top 10, porque, assim, conversando com vários treinadores amigos meus, o que a gente tem um consenso, claro, existe aqueles totalmente fora da curva, né, como um Federer, um Nadal, um Djokovic e outros, mas o que mais contribui para que um atleta chegue num top 10 mundial é o brilho nos olhos, é a vontade de estar trabalhando todos os dias, fazer tudo que os treinadores pedem, de abrir mão de várias outras coisas na vida em busca desse sonho. Então, eu vejo nele essa qualidade, esse sonho muito claro, né? Ele poderia ter ido para uma faculdade nos Estados Unidos, top, que com certeza iriam oferecer uma bolsa 100% para ele. É um caminho muito bom para quem deseja, eu fiz isso, era um sonho que eu tinha, mas o sonho dele está muito claro, é ser um tenista top 10 no mundo. Então, se ele, na idade dele, que ele ainda é novo, 21 anos, né, João? 21 anos, ele chegou já, ele com 18 anos, acredito que ganhou o primeiro torneio profissional, não foi, João? Lá ganhou do Thiago Wilde na final, que hoje é um top 100, 120 do mundo, né? Quase top 100. Então, ele pode chegar no sonho dele se continuar. Lógico, são muitas variáveis, né? É um sonho muito árduo, né? Top 10 em qualquer profissão, mas ele tem o suporte da família, que é fundamental. Né? Ele tem uma família muito próxima ali que dá todo o apoio. Ele está dentro do, na minha opinião, o maior projeto de tênis do país, né? Não só na minha opinião, mas por tudo que foi apresentado aqui, a dimensão de corpo gerencial, executivo, os conselheiros, a qualidade dos treinadores, né? Você tem desde o João Suet, como coordenador nacional técnico, teve a contratação recente do Leonardo Azevedo, que é um dos melhores treinadores do mundo brasileiro, que estava há mais de 15 anos no exterior, e o RTB contratou para somar para o time. Todos os outros treinadores do Rede Tênis Brasil também, que estão aí trabalhando duro. Então, ele tem todo um suporte, ele fazendo bem feito a parte dele, o RTB fazendo bem feito a parte dele, a família fazendo bem feito a parte dele, ele pode chegar lá. Não é fácil, mas vamos em frente, né, João?
Tem um jornalista, Renato, que participou do Sport TV há muito tempo, que ele escreveu, ele foi em Roland Garros, em 97, para ver hospedagem, local para o pessoal ficar para a Copa do Mundo, que aconteceria em 98. E lá ele foi vendo um garoto lá, todo guenzo, todo troncho, cabelo longo, camisa feia pra caramba, que era 83, não lembro qual era o ranking do Guga na época do Gustavo Kirten, mas ele, enfim, foi para o qualifying, não foi para o qualifying, entrou como ranqueado já, mas lá embaixo, e começa a tirar os caras, bicho, começa a ganhar dos caras. Ele chamou o Café Unicov de café no copo, tem um tal de café no copo lá que o Guga ia lá. Mas para ele chegar ali, ele ficou numa pensãozinha com o Lari, sabe, aquela coisa de dificuldade, e de repente ele sai com $1 milhão do torneio, depois de ganhar na final o primeiro torneio de Roland Garros. Você, João, quando você acha que vai acontecer essa virada? Eu perguntei para o Neco, né, são $15 mil a premiação geral do torneio que está acontecendo agora aqui em Pernambuco. Se o campeão deve ganhar em torno de $1.500, $1.500, você clica por 5 aí, bota 15 mil, R$12.500. Não é R$2.500, não, pô. Dá menos, R$7.500. Você não vive do tênis até virar a chave. Quando é que você acha que você vai conseguir virar essa chave para você se dizer um tenista profissional em que os patrocinadores bancam suas viagens e não mais o patrocinador ter que agir? Tá fechado teu microfone, João. Tá fechado teu microfone. Abre teu microfone aí. Oi, João.
Oi.
Oi. Agora.
Então, acho que é uma coisa muito natural, assim. Acho que o que a gente tem que focar é só no trabalho do dia a dia, porque se focar somente nos resultados, acho que é mais difícil disso acontecer. Só que agora, nesse segundo semestre, tem vários torneios aqui pela América do Sul. Vão ter challenges, vão ter torneios de 25 mil, torneios mais acessíveis. E eu acho que é uma ótima oportunidade também para melhorar o ranking. Porque agora eu tô 480, se eu não me engano, que eu vou virar depois da semana passada. E eu acho que é uma coisa muito natural, assim. Eu foco no meu trabalho dia a dia e tento deixar essa pressão de querer o resultado imediato um pouco de lado, assim, porque eu acho que isso particularmente me atrapalha para mim. Para outras pessoas pode ser que funcione, mas eu falo até do Thiago, meu amigo, ele que treina lá no IRTB também. Ele ganhou um ATP 250 sem ninguém estar esperando. Então, ele todo mundo sabia que ele joga muito bem e ninguém esperava que ele ganhasse um ATP 250, ele foi lá e ganhou. Acho que é muito assim também. Quando eu ganhei o meu primeiro título profissional, eu tinha 18 anos. E eu fui lá como convidado do torneio e fiz uma ótima semana, foquei no meu tênis ali, jogo a jogo, e saí como campeão do 25 mil lá, que para mim foi uma ótima conquista. E é isso que eu foco no que eu tenho que fazer agora, e as coisas vão acontecendo.
Eu entrevistei Guga, Davi, no Squash, quando ele esteve lá, e eu nunca me esqueci uma frase que ele disse quando ele ganhou Roland Garros. Ele falou: eu ganhei porque o máximo que podia acontecer era eu perder. A cabeça dele, cara, sabe? Ele entra na quadra e diz assim: é como se você dissesse assim: a derrota eu já tenho, vou tentar vencer. E Guga foi e venceu um torneio. O João falou agora de ganhar um 250, né? Um torneio 250. Você vai para 500, você vai para o Masters 1000, você vai chegar no Grand Slam e aí você ganha o torneio de Grand Slam. Você pode dizer que o tênis ele é 70% cabeça e 30% físico, Davi?
Veja só, quando chega nesse nível, top 100 do mundo, claro que tem aqueles jogadores que têm um diferencial ali, que chegaram no top 10, mas acho que até o João pode falar melhor do que eu, porque ele está no circuito ali, vivenciando um nível de tênis que nem eu não consegui vivenciar. Eu marquei um ponto no ranking da ATP, que foi ótimo, mas o João está aí no top 500 do mundo. Mas, sem dúvida, porque a cabeça é que comanda tudo, né? Você pode ter uma boa técnica, você pode ter uma boa tática, você pode ter um bom físico, mas se sua cabeça está com interferências e lhe atrapalhando ali, seja o que for, você não consegue fazer. Você chega num momento decisivo e você não consegue estar ali no momento presente e executar o que você treinou, aí você perde ali aquela chance de quebrar o saco do adversário. Já era. Se você está ganhando de alguém que é melhor do que você e você não está acreditando que está ganhando e fica eufórico, e aí esquece de manter a tática, você sai do jogo, e o outro lá fica mais tempo conseguindo ali executar o que treinou. Então, a cabeça é, sem dúvida, nesse nível que tecnicamente, taticamente, fisicamente estão muito próximos, é o diferencial, né? Sem contar que, lógico, tem algumas armas que alguns jogadores têm e ajudam a ganhar mais pontos, como um forehand vencedor, um saque vencedor, mas isso também já é meio que comum em praticamente todos os jogadores top 100. Todos têm pelo menos duas armas e a cabeça, mas eu acho que o João pode complementar aí melhor, porque ele está ali vivenciando na quadra, né?
Então, João, fala um pouco sobre isso aí, né? Você consegue se desligar? O Meligeni falava que era ponto a ponto, ele tinha que pensar no 15-0, depois no 30, depois no 40, para depois pensar no game. Você consegue sair disso aí ou você vai fazendo aquela continha? Só falta um, só faltam dois. Como é que funciona isso na sua cabeça?
Então, no tênis, a gente tenta ficar o máximo possível ali no jogo, só que o que acontece com todos os atletas é que a gente sempre sai. Não tem como ficar 100% do tempo no jogo. Até com o Djokovic, com o Nadal, com certeza, todos eles saem um pouco. Só que eu acho que o que diferencia cada um é o quanto tempo eles demoram para voltar, sabe? Quanto tempo eles ficam fora ou se frustrando porque saíram do que estava fazendo. E eu acho que o mais importante é voltar o mais rápido possível, que aí você perde menos tempo no jogo e consegue tirar essa diferença do adversário. Mas é o que eu também que eu falo do Nadal sempre também, porque ele entra em buracos, colocam ele em buracos em jogos que ele consegue sair muito rápido, assim, e ele não se frustra em momento nenhum, ele tá sempre muito positivo, por isso que eu acho ele o cara mais, o melhor cara mentalmente falando, assim, para mim ele é muito bom.
Sem dúvida, a diferença aqui do futebol pro tênis é que o futebol é um esporte coletivo, tu tá mal, tem gente que tá bem para você, mas quando você é um top, quando você é o cara, como o Neymar, por exemplo, eu sabia quando ele tinha brigado com a Bruna Marquezine. Quando ele entrava em campo irritado, eu falei, brigou com Bruna, não tem jeito. Eu sabia o que estava acontecendo, cara, não tinha jeito. No tênis não tem essa história, você brigou com a namorada, amigão, é você com você mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois do intervalo, rapidinho que a gente vai agora, nesse mês de setembro. Fique independente para ir onde quiser, adquira o seu próximo carro e tenha mais segurança e conforto no seu dia a dia. São Paulo Veículos tem um estoque com mais de 120 opções de carro e o seu certamente está lhe esperando. São 27 anos de tradição e confiança na venda e financiamento de veículos em Pernambuco. Visite as nossas lojas, acesse nossas páginas nas redes sociais e veja que é possível conquistar essa vitória. Você encontra São Paulo Veículos na Avenida Recife, número 1600, no IPSEP, e no Shopping do Automóvel, na Imbiribeira, nas principais redes sociais. São Paulo Veículos, o melhor para você desde 1994. Em breve intervalo, 1 minuto e meio e a gente volta.
Botequim da Bola. Oferecimento São Paulo Veículos, comemorando 27 anos com as melhores ofertas para você. Quem vai de GNV só vê vantagem. Cooper Gás, companhia pernambucana de gás. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes. É no serviço Chevrolet.
Que tal trocar de carro agora? Visite a São Paulo Veículos e veja que seu sonho é possível. A São Paulo Veículos sempre tem uma oferta que cabe no seu bolso. Se é para financiar, trabalhamos com os principais bancos. Temos taxas diferenciadas para você e aceitamos seu usado na troca. São Paulo Veículos, Avenida Recife 1600, Shopping do Automóvel em Biribeira e nas redes sociais. São Paulo Veículos, o melhor para você.
Com 100 reais de GNV, você roda o dobro de quem coloca 100 reais de gasolina ou álcool.
Ai, eu vi.
Quem muda pra GNV não fica preocupado com o aumento no preço do combustível a todo instante.
Ai, eu vi.
Quem usa GNV causa menos impacto ao meio ambiente.
Ai, eu vi vantagem.
Quem vai de GNV só vê vantagem. Cooper Gás, companhia pernambucana de gás.
Aí eu vi vantagem.
Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Botequim da Bola. Oferecimento São Paulo Veículos, comemorando 27 anos com as melhores ofertas para você. Quem vai de GNV só vê vantagem. Cooper Gás, companhia pernambucana de gás. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet.
Léo Medrado.
Agradecendo aos nossos convidados, Rafael, muito obrigado pela sua presença no nosso debate, obrigado pela força que você tem dado ao tênis aqui em Pernambuco também, espero que vários garotos entrem nesse projeto e que a gente tenha uma continuidade muito grande na rede tênis do Brasil, para que a gente possa fazer novos desportistas acima de tudo. Obrigado, Rafael.
Imagina, obrigado você, Léo, pelo espaço, de novo, pela audiência, pelo público que conseguiu escutar a gente aqui. Eu só vou pedir para quem quiser conhecer um pouco mais o projeto, entrar no site, né, redetenisbrasil.com.br, e acompanhar também no Instagram, @redetenisbrasil, que ali a gente coloca bastante imagens, né, fotos do que tem acontecido, o que a gente tem feito, aí em Recife também bastante. Enfim, fiquem à vontade aí para ver nosso trabalho. E, de novo, obrigado, Léo.
Valeu, Rafael. Davi, eu perdi uma vez, eu estava ganhando para o Carlyle de 5, Carlyle Paes Barreto, jornalista aqui de Pernambuco, por 5-0 no Cabanga, deitando e rolando. Aí perdi num 7-5 inacreditável, porque eu não tive um treinador como você, Davi. É minha frustração. Você devia ter me explicado como eu tinha que mentalizar nessa hora. Obrigado, Davi.
Bom, ainda é tempo de melhorar, porque o tênis se joga até os 90 anos. Então você está novo aí. Vamos combinar aí um treino. Mas, bom, parabéns pelo programa, Léo, pela oportunidade de a gente falar aqui sobre o tênis, sobre o projeto, sobre o João Lucas. E vamos em frente juntos aí, porque é uma união de forças em prol do tênis pernambucano, em prol do tênis brasileiro. E é muita gente boa junto, já está dando certo e tem tudo para a gente transformar realmente o tênis brasileiro e a sociedade brasileira através do tênis junto com a educação. Tem muitos parceiros na área de educação como IKE, Cisco, ICE, e está só começando.
Valeu, Davi. João, sucesso. Boa sorte, bom trabalho, boa carreira.
Obrigado, Léo, pela oportunidade de vir aqui hoje falar. E eu também queria falar para todo mundo ir assistir lá o torneio, porque está muito legal o espaço e a organização lá do torneio. No meu jogo, teve bastante gente lá torcendo por mim e a gente tem o Zé Pereira também, que é pernambucano, nas semifinais. Então, acho bem legal dar uma força lá para eles.
Valeu, João. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia de vocês. À tarde tem jogo. Tem o Santa Cruz jogando contra o Botafogo da Paraíba. Estaremos juntos aqui na CBN. E amanhã tem Sport Fortaleza. Estaremos juntos também. Esses dois jogos desse fim de semana acontecendo na Arena Pernambuco. CBN Recife, emissora do Grupo Nordeste de Comunicação.
Botequim da Bola.
Rádio CBN, ZYD 287, FM 105,7 MHz, Recife, Pernambuco, Brasil.